tudo bem? Depois de um tempinho, voltando nesse 2020 com novos episódios do Uma Leitura Toda Sua, um podcast que se dedica a falar principalmente sobre livros escritos por mulheres. E o episódio de hoje é muito especial porque ele vai falar sobre um dos livros mais importantes da literatura brasileira de todos os tempos, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Para quem está chegando agora, meio sem entender direito, meio sem saber, eu sou a Gabriela Barbosa. Esse podcast, Uma Leitura Toda Sua, existe desde 2019, janeiro de 2019. E você pode procurar nas redes sociais por @umacertagabi. Eu estou assim no Instagram, no Twitter, no Pinterest, em todos os lugares. E geralmente sou euzinha que falo com vocês ao longo dos episódios, desde o início. Mas hoje eu achei que seria muito legal trazer uma convidada para falar não só de O Quarto de Despejo, mas também sobre a Carolina Maria de Jesus, que é a Carol Ferreira. O arroba dela no Instagram é CAROWL28. Vocês podem procurar ela por lá. E eu vou deixar ela falando agora um pouquinho sobre ela e sobre o que a motivou começar a ler e pesquisar sobre Carolina Maria de Jesus.
Me chamo Carolina Ferreira. Eu fiquei pensando quando a escrita da Carolina Maria de Jesus me atravessou. Acredito que o encontro se deu a partir do momento que eu comecei a entender o porquê me afastei da literatura na fase da adolescência. Hoje tenho conhecimento que não me reconhecer nas narrativas foi um dos motivos, mas ao mesmo tempo o impulsionador para que eu encontrasse a literatura da Carolina, né? De tantas outras autoras negras. Existe uma conexão em questões como a origem, o apagamento histórico, que são comuns à minha família e à de milhares de brasileiros.
A Carol, que é charada, nossa escritora desse episódio de hoje, ela tem se debruçado para estudar mais sobre a Carolina Maria de Jesus, sobre as suas obras. Então, ela tem lido tudo o que a Carolina já escreveu até então. E eu acho que essa conversa de hoje vai render discussões muito interessantes para a gente fazer ao longo, do episódio, da nossa vida, na conversa com os nossos amigos, familiares, porque a graça é justamente essa, é desdobrar esse episódio em mil outros lugares e não ficar só nessa discussão que a gente faz aqui. Mas antes eu acho interessante trazer um pouquinho da biografia da escritora de hoje. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Na década de 40, ela vai para São Paulo. Em São Paulo, ela mora bastante tempo na favela do Canindé com seus três filhos. Ela gostava muito de ler, muito mesmo, era devoradora de livros. E também ela vivia de catar papéis, ferros e outros materiais recicláveis pela cidade. Em uma visita à favela do Canindé, o jornalista Audálio Dantas conhece Carolina Maria de Jesus e, a partir de então, ele pergunta se ela não quer publicar um livro. Então, O Quarto de Despejo, ele vai ser publicado na década de 60 e foi um sucesso estrondoso na época do lançamento, mas ele não é o único livro publicado pela Carolina, né? Ela ainda publicou Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, Pedaços da Fome, entre outros. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Em fevereiro de 1977, Carolina Maria de Jesus falece no seu pequeno sítio que ela tinha na periferia de São Paulo e, infelizmente, esquecida tanto pelo público quanto pela imprensa. Mas, felizmente, a gente está tentando resgatar essa obra tão importante para a literatura brasileira nos últimos tempos. Mas o episódio do podcast de hoje vai falar sobre especificamente Quarto de Despejo, né, que é a obra mais conhecida da Carolina Maria de Jesus. E não sei se vocês já leram ou já tiveram algum contato, mas esse livro ele é um trecho do diário da Carolina, na época que ela ainda morava na favela do Canindé, na época que ela ainda era catadora de lixo, de recicláveis. Então ela vai falar todos os dias um pouco da sua luta contra a fome, na sua tentativa de lidar com isso com 3 filhos, 3 crianças pequenas, na luta ali de trazer uma vida melhor para aquelas crianças, lidando também com as pessoas ao seu redor e também não só, refletindo também sobre o aspecto político do Brasil naquele momento. Então a Carolina, ela vai trazer assuntos também muito relacionados com o que é muito atual também, não só em relação aos políticos, mas trazer também questões raciais, sobre machismos também, cotidianos, e é um lugar muito propício para a gente refletir sobre vários aspectos estruturais da sociedade brasileira. 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro do álcool, desisti. Sei que os ébrios não entendem. O senhor Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do circuito esotérico. Tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seus conselhos sejam úteis para os que gostam de levar vida decente. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. E para além dos aspectos políticos e sociais que reverberam nessa obra do Quarto de Despejo, a Carol, a minha convidada de hoje, ela vai falar também sobre a linguagem poética que a Carolina Maria de Jesus vai usar ao longo da sua narrativa em O Quarto de Despejo.
Se eu pudesse destacar 3 coisas que me encantam em O Quarto de Despejo, seria a poética da obra, que para mim reforça de que a arte, em geral, ela é um agente transformador e super importante em tempos sombrios, seja no âmbito coletivo ou individual. E como a Carolina, ela consegue usar de fugas poéticas ao longo da obra, mesmo dentro do cenário caótico que ela vivia, né, das dificuldades. O meu trecho favorito é quando ela fala que a noite está tépida, o céu está salpicado de estrelas, e eu que sou exótica gostaria de cortar um pedaço do céu para fazer um vestido, né? Você pensa, caraca, a pessoa está ali, né, com dificuldades, numa moradia super precária, passando fome, né, com tantas questões em volta dela, e ela consegue olhar para o céu e consegue ver beleza, né? Ela não se endurece por completo diante da vida tão atribulada que ela tem.
Eu disse mais cedo que a Carolina Maria de Jesus era uma leitora ávida, mas ela era também escritora. Então, quando o jornalista Audálio Dantas conhece Carolina Maria de Jesus, vai na casa dela, percebe que tem vários e vários cadernos escritos, a maior parte deles catados do lixo, com reflexões, com comentários sobre o cotidiano. A escrita para Carolina era uma maneira de compreender o seu cotidiano, de liberar a sua angústia, tristeza, raiva. Era uma maneira de fugir um pouco da sua realidade difícil. Era uma espécie de terapia para Carolina. Outra coisa que Carol vai falar, e eu concordo bastante, é como a Carolina Maria de Jesus era uma mulher bastante lúcida em relação aos processos políticos do país naquela época. Quarto de Despejo, ele vem com críticas bastante contundentes sobre os aspectos de poder, que transforma também uma obra atemporal, na verdade, né? Porque se a gente for analisar as críticas hoje, de repente até trocar o nome dos políticos para os políticos atuais, as críticas continuam válidas, continuam relevantes e só demonstram como ela era sã e bastante perceptiva para essa área da política. E mais do que isso, ela também era uma pessoa que tinha consciência de que não adiantava apenas reclamar, era preciso revoltar-se, era preciso ir para a rua e reclamar. Não adiantava ficar só nos seus lugarzinhos tranquilos e achar que uma hora vai dar tudo certo, vai tudo resolver. Ela era dessas que ficava incomodada com a passividade das pessoas, mesmo que as pessoas soubessem de tanto podre que estava acontecendo na política naquela época. Então a gente, né, consegue trazer um pouco dessa crítica também para o momento que a gente está passando hoje, politicamente falando.
Outro aspecto forte da obra dela é a crítica contra o racismo. Tem um trecho no Quarto de Despejo que eu acho de uma beleza assim, de uma poética, que ela diz que o homem preto é perseguido porque a sua pele é da cor da noite. E ela trata também muito do machismo ao longo da obra. E eu reforço, né, que é muito importante a gente olhar a Carolina além do Quarto de Despejo e além dessa objetificação da preta favelada, a semi-analfabeta que escreveu um livro, né? Ela tem muita. O pensamento dela tem muita riqueza.
Nessa altura do episódio, a gente vem comentando como que a Carolina Maria de Jesus fala de uma perspectiva de uma mulher negra que mora na favela. Mas, da mesma forma, eu acho muito importante a gente levar em consideração também que essa perspectiva, ela pode muito facilmente desumanizar a figura da Carolina Maria de Jesus, que foi o que aconteceu na época, e a Carol vai falar um pouquinho para a gente sobre isso.
Carolina Maria de Jesus era uma artista múltipla e sua escrevivência era um de seus talentos, né? Tem uma fala da Conceição Evaristo, que eu acho maravilhosa, que ela diz que a Carolina, ela era considerada mais como um objeto, né? E um objeto extravagante, que ela simplesmente foi tratada como um produto na época que ela foi lançada para o mercado. E essa frase me fez ter mais vontade de pesquisar sobre a Carolina e suas múltiplas facetas, e enfim.
Num episódio sobre Quarto de Despejo e Carolina Maria de Jesus, existe algo que a gente precisa também ressaltar, que é o fato de, na época do lançamento, já ali em 1960, na década de 60, já tinha aparecido que era o fato de que vários especialistas, né, entre aspas, talvez, dizerem que aquilo não era uma literatura. E se a gente pensar que naquela época acontecia isso, infelizmente a gente não pode dizer que melhorou desde então. Num evento na Academia Carioca de Letras, em 2017, um professor de literatura vai dizer que o que Carolina Maria de Jesus faz em Quarto de Despejo não é literatura. E aí, a escritora brasileira negra, Elisa Lucinda, ela publicou um texto na Publish News com o seguinte trecho: Aquilo, se não era uma piada de mau gosto, era o que era: uma trágica demonstração de racismo sob o fenótipo de um argumento academista. Ele exigia dela, para ser literatura, um formalismo acadêmico do qual o sucesso de sua literatura pôde prescindir. Sua capacidade em produzir imagens sem as técnicas oficiais dos literatos é que faz a sua obra objeto de estudo de grandes pensadores. É extremamente importante que a gente passe para analisar a partir de que olhar estamos classificando o que é literatura e o que não é. Como se esse olhar fosse neutro. Existe neutro em algum lugar do mundo? Porque você sempre está partindo de um lugar. E esse lugar é geralmente um lugar eurocêntrico, um lugar branco, um lugar masculino, um lugar cisgênero, um lugar extremamente privilegiado. E esses grandes especialistas em suas torres de marfim olham para as pessoas que estão, entre aspas, abaixo deles, e eles não permitem que elas ocupem o mesmo lugar que eles estão, não é mesmo? E esse episódio em si, ele é muito curioso porque aconteceu justamente numa homenagem da Academia Carioca de Letras, um lugar extremamente canonizado, homenageando uma mulher como a Carolina Maria de Jesus, que sempre foi invisibilizada na sua escrita, invisibilizada na sua produção artística, por tanto tempo. Então, talvez esse tenha sido o pior momento para falar esse tipo de coisa, dizer que Quarto de Despejo não é literatura. Então, a gente fica pensando, não é literatura para quem? No texto da Publish News, a Elisa Lucinda ainda finaliza assim: foi isso que aquele senhor, que não merece apresentar a Carolina Maria de Jesus por não estar à altura de entendê-la, de entender a sofisticada simplicidade de sua narrativa, por não respeitá-la, por discriminá-la e por representar assim as velhas vozes machistas, classistas e racistas que não conseguem engolir a presença de uma mulher, ex-catadora de papel, negra ainda por cima, nos insensados e vaidosos salões das academias. Não será simbólica essa atitude do avesso homenageador? Não representará a grosseira atitude, o olhar de desprezo de muitos neste país? Para o senhor Ivan, Carolina Maria de Jesus jamais deveria ter se recusado a ser resto, a ser a nula e a invisível voz. Que vergonha, mas sua voz não morreu, está viva e grita aqui. O Quarto de Despejo é um livro difícil, percebe-se também que a fome é uma das personagens mais recorrentes não só na narrativa, mas, infelizmente, na vida também da escritora. Então, ela vai reverberando durante muitos e muitos, muitos episódios e momentos ao longo da leitura. Mas é uma leitura que é bastante fluida, justamente por ter períodos curtos e que guarda tantos tesouros. Como é lindo ver a Carolina Maria de Jesus fazer referências, ainda que num lugar tão embrutecido, né? Um lugar tão horrível quanto o que ela viveu, ela consegue encontrar tesouros na vida, na natureza, na sua vivência. E é um livro que ele merece ser lido, mas além de ler o livro, eu acho que é também imprescindível que a gente vá buscar um pouco mais sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, que a gente não se contente apenas com aquilo que a gente está lendo ali e tomar um cuidado muito grande com o tipo de narrativa que a gente vai procurar sobre a escritora, né? Justamente como a Carol falou, para não cair nesse lugar de Carolina Maria de Jesus enquanto um objeto, enquanto um produto de uma mulher negra e favelada vendida pela indústria. Então, é preciso olhar para Carolina de uma forma complexa e perceber toda a sua maravilhosidade dentro da sua produção artística, enquanto escritora, enquanto poeta, enquanto uma pessoa dos livros. Quem quiser ler mais Carolina Maria de Jesus além do Quarto de Despejo, pode também procurar outros títulos dela, né? O Diário de Bitita, Casa de Alvenaria. Infelizmente, os livros da Carolina ainda estão difíceis de encontrar, ou são caros, né? Ou não estão nas bibliotecas. Então, eu acho que grande parte do nosso dever enquanto leitor, né, que movimenta esse mercado editorial, é justamente reivindicar a presença da Carolina, né, as homenagens à Carolina, não só em momentos de centenário, mas todos os anos, todos os dias, valorizar a escrita dessa mulher que já foi muito invisibilizada e silenciada. Hoje em dia, ainda bem, temos muitos estudos sobre a escritora, mas ainda não é o bastante, aparentemente, né? Ainda existe muito preconceito em relação à escrita da Carolina, da escritora, e eu acho que uma das nossas tarefas é essa: manter viva a produção artística da Carolina Maria de Jesus, para que as próximas gerações possam aprender com ela da mesma forma que a gente aprendeu, da mesma forma que estamos aprendendo tanto com essa escritora incrível que foi Carolina Maria de Jesus. Bom, então é isso. O episódio está chegando ao final. Gostei muito de falar com vocês sobre esse livro especificamente. Se vocês quiserem me mandar alguma mensagem sobre o episódio, vocês podem me procurar nas redes sociais como @umacertagabi ou mandar um e-mail para oi@gabibarbosa.com. Só reiterando, o Instagram da Carol, que trouxe tantas reflexões interessantes e relevantes para o episódio, é @carowl28 no Instagram. Muito obrigada por ouvirem até aqui e a gente se vê no próximo. Espero que não demore tanto tempo quanto esse, mas quem sabe, não é mesmo? Tchau, tchau!